As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 51 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública por posse ilegal de arma de fogo, sendo que as autoridades procederam então à sua apreensão, assim como aconteceu com 19 cartuchos de 16 milímetros. No esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da PSP de Santarém refere que esteve em causa uma operação conjunta com a Autoridade Tributária e a Autoridade Aduaneira, visando a fiscalização a estabelecimentos de restauração e bebidas. A detida, proprietária de um dos estabelecimentos, foi constituída arguída e notificada para comparecer no Tribunal de Tomar. A Escola Templários, situada na Rua Coronel Luís António Aparício, voltou a fechar portas durante a tarde, neste caso na última terça-feira, elevando para 4 o número de situações em que a falta de água obrigou a esta medida drástica. Ou seja, os pais encarregados de educação foram obrigados a ir ao encontro dos seus filhos e sem qualquer aviso prévio. Por aquilo que a Hertz apurou junto do Agrupamento de Escolas e da Câmara de Tomar, estas ocorrências têm explicação pelas obras que estão em curso na Várzea Grande e ainda em roturas ocasionais, fruto de condutas muito antigas e que se encontram num estado degradado. Aliás, as citadas intervenções visam também resolver estes problemas. Para já, 4 encerramentos depois, tudo parece encaminhado para que tal cenário não se repita. Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários, lamentou, em declarações à Hertz, que a escola não seja avisada com antecedência.
E só se verificou o encerramento da parte da tarde, depois de efetivamente termos conhecimento, já tardio, porque isso, geralmente nunca somos avisados antecipadamente, de que não há garantias de haver água da parte da tarde. E então toma-se logo a decisão, a seguir ao almoço, das crianças que se almoçaram na escola de poderem ir para casa e dos que almoçaram em casa de não virem à tarde porque não há garantia de continuar de haver água, não é? Estamos a falar de muitas crianças, o que tem acontecido é que não temos sido avisados antecipadamente que isto vai acontecer, porque os pais são apanhados de surpresa e confrontados com o encerramento da parte da tarde, precisamente por não haver condições. Temos a garantia da parte da variação de que, da educação, que isto vai deixar de acontecer, já foram tomadas medidas, e isto, efetivamente, este ano tem sido mais preocupante, mas pensamos que as coisas, em princípio, irão ficar estabilizadas.
E quais é que são as explicações que são transmitidas ao agrupamento para justificar esta situação?
Da parte da variação, acho que das primeiras também não tinham conhecimento. E aquilo que sabemos é que foi devido à obra que está a decorrer ali naquela zona. E então acho que o cadastro que existe não está atualizado, ou seja, de vez em quando tocam em alguma conduta ou em algum cano, ou seja, no que for, e provoca aqueles cortes de água. O que está a acontecer é que aquela escola está a ser muito mais penalizada e o que está a pedir à variação, e foi pedido, é que tenham mais atenção e mais cuidado para que não torne a acontecer isto, porque efetivamente os pais são prejudicados, mas muito mais também os alunos.
A Hertz ouviu ainda Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar e responsável pelo Pluro da Educação, que disse compreender e lamentar as perturbações causadas a crianças e pais, referindo que será feita uma conduta provisória para a escola, sendo que também está em cima da mesa a colocação de um depósito para evitar outras ocorrências do género.
Obviamente compreendemos a perturbação que causa não só às crianças, como às suas famílias, sempre que, por algum motivo, há necessidade de fechar uma escola. Todos sabemos que está uma obra a decorrer, está nos seus impasses quase iniciais, mas está uma obra a decorrer naquela zona de grande importância, que vai precisamente permitir resolver muitos destes problemas que têm a ver com as infraestruturas e com a idade das infraestruturas, nomeadamente de água. Estamos a falar de condutas com umas largas dezenas de anos e, como sabemos, há naquela zona da cidade, há com regularidade roturas de água. Enfim, há poucos meses houve quase diariamente roturas de água, por exemplo, na zona da Avenida do Nuno Álvares. Enfim, aquela zona da cidade apresenta, de facto, muitas roturas de água devido à idade das condutas e à sua já fragilidade. Houve agora 4 episódios quase seguidos, 2 deles relacionados com a obra, portanto, questões de condutas, problemas que têm também a ver com o cadastro, porque obviamente a obra é preparada, é planeada, mas o problema é que o cadastro existente quase sempre não corresponde à realidade daquilo que está no subsolo. Muitas vezes as condutas não estão nos sítios certos, aparecem condutas que não estavam marcadas, e isto obviamente dificulta a obra e causa estes constrangimentos.
Depois, nesta situação em concreto da falha de água, também houve aqui uma outra falha de comunicação, porque, para dizer a verdade, tanto eu como aqui o Serviço de Educação só soubemos da situação após a terceira falha. E, portanto, imediatamente no dia a seguir, a própria Presidente fez aqui uma reunião com os serviços, portanto, da parte de obras municipais, mas também dos serviços municipalizados, para poder atenuar ou, o mais possível, evitar que estas situações possam acontecer. E isso está programado, portanto, vai ser feita uma conduta provisória dedicada à escola. Demorar aqui um bocadinho a fazer essa conduta, estamos a planear a hipótese de colocar um depósito também provisório na escola para evitar que, efetivamente, alguma ruptura, porque nós não podemos garantir absolutamente que elas não possam acontecer. Portanto, esta última não teve sequer nada a ver com a obra em questão, e, portanto, nós não podemos garantir absolutamente que não possa existir alguma ruptura, e, portanto, aquilo que estamos a fazer é tentar garantir que há um plano B caso ela aconteça.
O pavilhão da escola Dom Nuno Álvares Pereira em Tomar irá receber no dia 16 de novembro, das 15 às 18h30, um seminário de defesa e proteção pessoal. Ação esta que terá um cariz solidário e que conta com a presença do mestre João Naré. O objetivo principal passa por ajudar Aliu Camará, soldado que sofreu um acidente de viação numa operação militar na República Centro-Africana, acidente esse que obrigou na amputação das pernas. Aliu Camará faz parte do contingente da 5ª Força Nacional destacada. Esta será, assim, uma forma de ajudar, sendo que as doações mínimas estão fixadas em 10 solidários.
Rádio R, informação.
A iniciativa é da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio da Câmara de Tomar. A rua José Raimundo Ribeiro, junto à Escola Secundária Santa Maria dos Olivais, vai receber o primeiro WC para cães. A estrutura começou mesmo a ser montada e será a primeira a nascer na cidade, sendo que o objetivo passa por diminuir as fezes na via pública, na maior parte dos casos por falta de cuidado dos proprietários dos animais, que se esquecem de apanhar os dejetos dos cães. Este será um investimento na ordem dos 2.500 euros. A Polícia Judiciária, a Autoridade Tributária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, com o apoio da Diretoria do Centro e Departamentos de Leiria e Aveiro, bem como da Direção de Finanças de Lisboa, respectivamente, procederam à realização de 40 buscas domiciliárias e não domiciliárias por suspeitas da prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento em processo crime que corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. O modus operandi consistia na utilização de um circuito fictício de faturação mediante a simulação de compras e vendas que não correspondiam a efetivas transações de bens superiores a 10 milhões de euros. Esta atividade foi levada a cabo por diversas sociedades a operar no mercado das pedras ornamentais na zona centro do país, com recurso aos comumente designados testas de ferro, tendo permitido obter reembolsos indevidos de IVA superiores a 1 milhão e 800 mil euros. Os elevados proveitos obtidos foram posteriormente canalizados para a aquisição de património imobiliário registado em nome de terceiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar irá defrontar o Sesimbra em jogo a contar para a 5ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Será pelas 18 horas. Frente a frente estarão assim o líder, precisamente os Leões, e o Lanterna Vermelha, que ainda não sabe o que é ganhar. Já o Sporting de Tomar só sabe ganhar. No plano teórico não restam dúvidas de que a balança pende para o lado dos nabantinos, mas todos os cuidados são poucos. Foi esta a mensagem passada pelo treinador Nuno Lopes e pelo jogador Xanoca, na habitual conferência de imprensa de Antevisão à jornada.
Agora é importante a gente também perceber que somos todos do mesmo campeonato, independentemente do lugar onde estamos. Isso são factos, o primeiro contra o último. Agora, acho que para já, Sesimbra é uma terra de hóquei. Sesimbra também é um lugar onde os jogadores são gente valente, portanto entregam-se à luta, vão à luta, portanto, todas as cautelas da nossa parte são poucas. É lógico que os resultados deles não têm sido os melhores, também já era de esperar, portanto, eles jogam para a manutenção, nós jogamos para a subida, portanto, só aqui tem que haver uma disparidade. Agora, essa disparidade tem que ser posta dentro de campo, e nós, não olhando muito ao que é o Sesimbra, mas olhando mais o que é nós, vimos nesse processo de melhoria das nossas exibições, e queremos jogar melhor dependendo do adversário. Não nos interessa muito o adversário, mas o respeito máximo pelo Sesimbra, respeito máximo pelos jogadores, pelo treinador, neste caso pelo um jogo de campeonato, que eu digo que o momento por vezes é muito importante, e sábado é o momento ali do jogo que decide. Por isso, respeito máximo, foco máximo na vitória e de preferência com boa exibição. É isso que nós vamos fazer.
Vou dar aí o exemplo do Muros. O Muros também ninguém dava nada por eles e conseguiram agora ganhar um jogo ao Alenquer, que é um potencial candidato também a subir. E aí está a prova que nós temos de estar sempre atentos a essas equipas e não ligar muito à classificação, como o Nuno disse, a fazer o nosso jogo, fazer aquilo que nós trabalhamos e certeza que vamos conseguir a vitória.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar vai realizar um agosto. Será no dia 16 de novembro, a partir das 12 horas, no campo de voo de Valdonas. Os interessados podem inscrever-se até ao dia 14, sendo que estão disponíveis os números 969-241-726 e ainda o 249-320-100. Esta é assim uma iniciativa organizada pela Associação, com o apoio do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio R. Informação.
O Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria em Tomar tem em marcha a preparação de mais uma edição da Biodiversidade. Será a 16ª realização, sempre com a colaboração de Jorge Paiva, que irá promover uma palestra dedicada à sobrevivência humana com a Amazónia como pano de fundo. Será no dia 15 de novembro, num programa dividido por dois momentos. A citada palestra na Biblioteca António Cartaz da Fonseca, a partir das 19 horas, e o jantar lusitano na Escola Secundária Santa Maria do Olival, pelas 20 horas. Os interessados deve inscrever-se até 8 de novembro. O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva, da Freguesia de Peialva, Conselho de Tomar, vai promover neste domingo, dia 10 de novembro, pelas 13 horas, mais uma edição da Mostra Gastronómica do Grão de Bico. Será no Salão Paroquial de Carrazede. Em marcha estará ainda o encontro de tocadores de instrumentos tradicionais. Quanto à mostra, refira-se, está em causa um evento único no país e que conferiu à Peralva, terra de moinhos, a denominação de capital do Grão de Bico. Como refere Nuno Fonseca, dos Camponeses de Peralva, esta iniciativa contará com mais de 30 pratos diferentes confeccionados por diversos restaurantes da região e por cozinheiras amigas do grupo, à base do grão de bico.
Ela fazia parte da alimentação de todas as pessoas pobres, não é? E era nesta altura do ano que ela depois vinha ao de cima, uma vez que coincidia com as matanças dos animais e como ela, o feijão entrou muito mais tarde na nossa dinâmica, mas ela era cultivada de forma espontâneos debaixo nos nossos olivais e as terras da prova tinham a potência para isso mesmo e por isso ela também fazia parte da nossa vida. Eu o rancho quis reeditá-la e fazer de alguma forma o ressurgir da tradição de confeccionar os pratos com grão. Os pratos e obviamente alguma alduzaria que se fazia com o grão. Mas outros grupos também e outras instituições também têm de alguma forma puxado por ela. E acho que sim, porque é de valorizar os produtos endógenos da nossa terra e pronto, é mais uma forma e mais um contributo que os reis têm, porque, como eu costumo dizer, os grupos não é só cantar e dançar, e é também dar uma forma de mostrar aquilo que tinham as nossas terras, que era pouco, porque éramos todos pobres, não éramos ricos, como toda a gente. Há alguns grupos folclóricos que querem fazer que havia riqueza, muita riqueza nas nossas terras. A nossa não era rica, era uma terra extremamente pobre, a riqueza estava presente em duas ou três grandes casas, e depois o resto passava fome. Comia couves, comia grão, acima de tudo grão, e passava muita fome, porque comia muito daquilo que apanhava na terra também, ao fim e ao cabo.
O município de Ferreira do Zêzere entregou ao Agrupamento de Escolas os manuais personalizados por aluno com credenciais de acesso da escola virtual. A indicação foi avançada pela própria autarquia através do respectivo site, onde se esclareceu ainda que o acesso a esta plataforma inclui inúmeros recursos educativos que contribuem para uma melhor compreensão e adaptação da matéria lecionada em sala de aula. O texto sublinha que o modelo de funcionamento contratualizado pelo município e disponibilizado gratuitamente a todos os alunos do ensino regular permite uma utilização personalizada por turma, por forma a que discentes, docentes e encarregados de educação possam interagir com a plataforma em casa, na escola ou em outro local possível com acesso à internet e acompanhar o progresso dos trabalhos realizados. utilizados pelos alunos. Esta inovadora ferramenta de ensino fica assim disponível no Conselho de Ferreira do Zêzere a todos os alunos do ensino regular, desde o primeiro ano do ensino básico até ao 12º do ensino secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
O auto de consignação da empreitada respeitante à primeira fase de expansão do Parque António Teixeira, em Orém, foi assinado pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, e pelos responsáveis da empresa, à qual o município adjudicou a obra, neste caso a Major Santos e Filho, sediada em Espide, precisamente no Conselho Oriense. A primeira fase contempla a extensão do mesmo até à Rua Marquês de Valença, numa intervenção orçada em 349.265,36 euros. A assinatura do auto de consignação simboliza a entrega da obra ao empreiteiro, resultando por isso no último passo antes do início dos trabalhos, previsto para os próximos dias. No passado mês de outubro, já o município promovera a instalação de um novo circuito de manutenção no âmbito da estratégia de revitalização de uma zona nobre na cidade de Orem.
Rádio Web, informação.
O município de Alvaiázer celebrou um protocolo com a Instituição Particular de Solidariedade Social, Associação Dignitude, para integrar a autarquia na Rede Solidária do Medicamento. A adesão a este projeto, que resulta de uma parceria entre diversas entidades, nomeadamente municípios, freguesias, instituições do setor social e Cáritas Portuguesa, para além da Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e a Associação Nacional das Farmácias, entre outras, irá permitir que cidadãos em situação complicada a nível social, devidamente referenciados, possam aceder gratuitamente a medicamentos comparticipados prescritos por receita médica. Com a adesão do município de Alvaiázer à Rede Solidária do Medicamento, que irá implicar da parte da autarquia não só o empenho de recursos humanos para a operacionalização deste projeto, com uma prestação de um valor de 100 euros por cada beneficiário, o município reforça o leque de medidas de âmbito social de apoio à população desfavorecida e em situação de carência social. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.